vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Ortopodcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos do Orto Podcast. Estou aqui hoje sendo privilegiado de estar no Skype conversando diretamente de Curitiba com o professor Carlos Cabreira. O professor Carlos Cabreira, que é especialista, mestre, doutor em ortodontia lá pela USP de Bauru. Também fez especialização em radiologia lá também na USP de Bauru e autor de vários livros, inclusive esse mais recente, o Ortológica. E é sobre a ortológica que a gente queria conversar hoje nesse podcast com você, e para vocês escutarem. É um sistema de diagnóstico, onde ele planifica algumas coisas, alguns conceitos de ortodontia para que facilite ou que deixe mais prático a forma de diagnóstico dentro da ortodontia. Tem alguns módulos, né? Tem uma parte de profissional, tem acadêmico, cirúrgico, mas isso a gente vai conversar mais detalhadamente, já que com o pai da criança, né, professor Cabreira. Professor, suas considerações iniciais, o que é que você tem para falar para os nossos ouvintes?
Olha, Wendel, é um prazer e um privilégio mesmo estar falando com você, e não dá para dissociar o seu nome ao nome do Marlos, dois rapazes que é a vanguarda da ortodontia contemporânea, né? Fiquei muito feliz de ter tido a experiência de estar com vocês aí em Salvador e ver os alunos de vocês, entusiastas da profissão, que é um novo gás para a ortodontia, né? Uma abordagem democrática, onde vocês levam profissionais de todas as áreas, independente de tendências, vocês pluralizam as opiniões e faz com que os alunos tenham o próprio discernimento de escolher aquilo que é melhor. E colocar a gente nessa oportunidade de falar para aquele grupo seleto de pessoas lá, nós nos sentimos muito contentes. Eu reitero meus agradecimentos a você e ao Marlos.
Cara, a gente que tem que agradecer, professor. Desde quando a gente engatinhava aí na ortodontia, a gente ouvia falar do curso aí do professor Cabreira lá em Curitiba, e embora não tenha tido oportunidade de ir ainda, mas alguns colegas que foram falaram muito bem. E é partindo desses preceitos, né, de qualidade que a gente tem corrido atrás para fazer a Academia da Ortodontia Contemporânea também. O senhor é, sem dúvida, inspiração para muita gente que está começando ou já está mais ou menos aí na estrada dentro da ortodontia. E veio inovando também já agora, já com quantos anos de ortodontia, professor?
Ah, já estou com 30 anos de ortodontia.
30 anos.
É, para revelar melhor para vocês, vou fazer em janeiro agora 60 anos. E eu tô com 31 anos de ortodontia fazendo.
Que beleza. E agora veio inovar de novo, né? Fazendo aí esse sistema todo em base web, né? De diagnóstico. Conta um pouquinho do ortológico, professor. Como que nasceu isso? Como que começou os pensamentos do ortológico?
Então, Andrew, na realidade, quando você fala em novo, né, em vanguarda, alguma coisa assim, as pessoas ficam já pensando assim, puxa, vou ter que mudar tudo, né? E não é isso, né? A gente procurou fazer uma forma de organizar a ortodontia nossa pessoalmente, né? Ou seja, o que aconteceu? Nós, com os anos de ortodontia, nós começamos mentalmente só a selecionar o que era usável e o que não era, porque são muitas as informações disponibilizadas na literatura, né? Uhum. E eu criei esse modelo mental. Então eu uso isso, uso aquilo, faço isso, faço aquilo. Chegou um momento que, embora esse modelo mental servisse para a gente, nós observamos que na prática do ensino ele não estava sendo útil. E não estava sendo útil, Wendel, porque não era sistematizado, era só um pensamento, era uma coisa que povoava a minha cabeça e na hora de explicar se tornava difícil. Aí o que nós fizemos? Nós partimos desse modelo, que não é meu, todo mundo tem o seu modelo mental, né? Uhum. E nós pegamos esse modelo e fomos ver qual que é a maneira de organizar isso. E aí nós vimos que o estudo da lógica permite fazer isso. E hoje em dia é muito difícil se dissociar a lógica da informática, que é onde trabalha puramente com lógica, né? A álgebra booleana já mostra que dois dígitos, né, o 0 e o 1, né, genericamente, você faz na linguagem de computador todas as informações. Então nós pegamos esse modelo mental, transformamos dessa linguagem de computador para poder ver se o que a gente pensava tinha alternativas verdadeiras e falsas. E se isso fosse viável, então a gente desenvolveria outra coisa. O estudo passou por aí o início.
Então, na verdade, não foi uma criação recente ou ortológica, foi uma criação vinda do aprendizado desses 31 anos de ortodontia.
Então, ele foi justamente isso. A gente, vendo essa lógica que nós desenvolvemos assim, organizamos através da lógica que nós usávamos, nós percebemos umas coisas que eram muito óbvias, né? Então, por exemplo, eu posso citar para você nesse modelo mental, que é o seguinte, se você pegar a mal oclusão, nada mais é do que uma distensão do desvio do que é normal e ideal. Em cima disso, o que é normal e ideal, nós procuramos entender como que se dá essas distensões nas três dimensões, né? No sentido antero posterior, no sentido vertical, transversal, o que é dente e osso, né? E fomos qualificando isso, distinguindo essas coisas. E nós observamos, dentre as causas da má oclusão, existem, os autores falam em causas multifatoriais, né? Ou seja, são inúmeras, mas para se tornar até simples, eu costumo me apoiar no seguinte: se você pegar o desenvolvimento da face, você vai observar que antropologicamente, desde que o Homo erectus ficou em pé, né, você vai observar que a face vai diminuindo de tamanho. E para dar esse sincronismo, os dentes também. Só que a face, os ossos da face, que é de origem mesoderma, ela diminui de tamanho obedecendo uma relativa proporcionalidade, quer na maxila e na mandíbula. E os dentes que precisam se aportar na maxila e na mandíbula, ela de origem ectodérmica, portanto diferente da mesoderma, ela não diminui de tamanho, fazendo com que os dentes vão ficando gradativamente menor. Como que ocorre esse processo? Esse processo ocorre diminuindo o último dente de cada grupo. Então, aí você pode observar que os últimos dentes que são excluídos nesse milenar avanço, né, de antropogenético, né, ou antropológico propriamente dito, ocorre o seguinte: os terceiros molares vão se extinguindo, os caninos vão se extinguindo, os laterais vão se extinguindo e os segundos pré-molares também. Ou seja, são os dentes que mais frequentemente você encontra nas agenesias. Então, motivado, Wendel, por essa característica da má oclusão física, porque o que nós temos em todo diagnóstico, planejamento, é adequar fisicamente os arcos dentários inferiores aos superiores para que as cúpulas e fossas possam se encaixar perfeitamente, nós observamos nesse questionamento que não é possível alterar a dimensão do osso mandibular. Então, para o ortodontista, qualquer que seja o planejamento, seja ortodôntico, ortopédico ou cirúrgico, ele se inicia por uma questão muito simples. Você tem que adequar o perímetro do arco dentário à mandíbula. Para isso, devido às incompatibilidades que pode acontecer, você tem, quando o perímetro do arco dentário é maior, é menor que a mandíbula, que é casos que você tem diastemas, né? Ou casos que a discrepância é nula, ou seja, não há, embora haja má oclusão, apinhamentos, mas o tamanho mesodistal dos dentes somado compatibiliza a mandíbula, essas duas alternativas são tratamentos sem extrações. Quando você tem uma discrepância um pouco maior, que o volume de dente é maior, você recorre a desgastes. E quando um pouquinho maior ainda, que isso pode ser ditado por número, você só tem a possibilidade de extrair dente. Então, obrigatoriamente, todo e qualquer diagnóstico passa para iniciar pelo arco dentário inferior, podendo o caso ser sem extração, com desgaste ou com extrações.
E é exatamente pensando nessas limitações que existiu o componente das cores do sistema ortológico, né? Que é o verde, o amarelo e o vermelho. passando também pelo laranja, entre o amarelo e o vermelho, né?
Isso, justamente porque, veja bem, então se você obrigatoriamente passa pelo perímetro do arco dentário da mandíbula, para resolver o problema da maxila, maxila, quando eu digo, é o arco dentário, ele tem que espelhar o que foi feito já na mandíbula. Por quê? Em qualquer situação, se almeja fazer uma intercuspidação correta. Então, se você não extrai embaixo, obviamente em cima não extrai. Uhum. Se você desgasta embaixo, você tem que desgastar em cima. Se você extrai embaixo, extrai em cima. É claro que existe as situações por conveniência do paciente não querer operar, outras circunstâncias, atipicamente você pode só extrair em cima, não extrair embaixo, extrair um incisivo, um molar. Então, mas isso é atípico. Uhum. Então, ortodontia, eu costumo dizer que é bem simples. Você decide o arco dentário inferior e espelha essa decisão no superior.
Uhum.
Então, a ortodontia, e a gente define ortodontia como aqueles tratamentos que vão mexer exclusivamente em dente, que são elementos de mesma origem, dente, ligamento periodontal e osso alveolar, são só essas duas decisões. Agora, depois da ortodontia, tem a ortopedia. A ortopedia, eu costumo dizer que é mais simples ainda. É mais simples, Wendel, porque para fazer a ortopedia, você, além de dente, que nós caracterizamos com a cor verde, é a cor amarela, que envolve a porção que reveste o dente e o osso alveolar. E ela é mais expressiva na maxila, é mais generosa na maxila. Então, eu costumo dizer, como que faz o tratamento ortopédico? O tratamento ortopédico, se você pensar que foi resolvido o problema ortodôntico, você tem situações que tridimensionalmente, quer na classe 2, na classe 3, na mordida cruzada ou na mordida aberta, a única coisa, a literatura, as pessoas podem recorrer à literatura e observar, a única coisa que o ortodontista faz é puxar, tentar puxar a porção dentro alveolar da maxila para se encaixar a mandíbula.
Uhum.
É a única mecânica que tem. Se na classe 2 você puxa a maxila para trás, na classe 3 você puxa a maxila para frente, na vertical você puxa para baixo, transversal você abre.
Uhum.
Há uma discussão, Wendel, nesta situação, que muitos acreditam que você pode levar a mandíbula em vez de puxar a maxila.
Uhum.
Mas estudos hoje em dia têm mostrado que isso não é verdadeiro de pleno, não. Ou seja, o crescimento mandibular a gente adota e admite, mas não mais do que aquilo que está programado geneticamente para o indivíduo crescer. Nós não temos trabalhos significantes na literatura mundial que mostrem expressivo crescimento da mandíbula, além do potencial natural.
Uhum.
Né? Existe editorial que mostra muito bem isso nas revistas americanas, né? Que não é possível. Então, o que surge dúvida nessa possibilidade, dessa perspectiva que nós enxergamos, é o seguinte: se é só a maxila que vem, alguém pode questionar, mas aqueles protratores mandibular não é para avançar a mandíbula para ir até a maxila?
Sim.
Né? Então, qualquer profissional pode admitir e discordar dessa maneira da gente pensar, né? Mas é uma questão só de ponto de vista e filosofia científica, porque o aparelho que eu adoto para puxar a maxila para trás, no caso da classe 2, ou puxar a maxila para frente na classe 3, ou abrir transversalmente na cruzada, ou puxar a porção dentoviolar da maxila para baixo na mordida aberta, são os mesmos recursos que qualquer profissional usa. É só um ponto de vista. E quando um profissional acha que a mandíbula avança, eu acho que a maxila recua. Quem é que está certo? É só ver traçados cefalométricos sobre posições que podem denunciar bem isso. O que é crescimento espontâneo e natural e qual é aquele que as pessoas acham que foram induzidos. Ou seja, se alguém discordar e usar aparelhos com outros propósitos, a mecânica vai ser a mesma, né? Não muda a indicação do aparelho. Né? O aparelho é que um pensa que a mandíbula vai e eu admito que a maxila venha.
Uhum.
Entendeu? Então, em cima da ortopedia, veja bem, sempre nós admitimos essa possibilidade, a maxila que se ajusta à mandíbula para trazer o arco dentário superior para encaixar naquela decisão que foi tomada no arco dentário inferior.
E aí, baseado nisso, passou desse limite também, o limite ortopédico, aí sim ficaria na região, né, de análise, que seria a indicação da cirurgia ortognática.
Então, bem observado por você. Então, veja bem, então ortodontia, recapitulando, decide inferior e toma a mesma decisão superior. Agora, ortopedia é quando já, além dos dentes estarem distantes, engloba um pouquinho da porção dental alveolar da maxila. Aí, nesse caso, faz só a maxila que puxa, só com uma condicionante. Ou seja, o paciente tem que estar numa idade biológica favorável. Porque se ele for um adulto velho já, e não, você não tem essa bioplasticidade óssea que possa ser movida.
E qual que é o ponto, Camila, que é qual que é o ponto que vai determinar esses limites? Seria posição de incisivo? Como que é esse ponto que determina?
Então nesse sistema ortológico, nós circunscrevemos a face em três cores: verde, onde estão os dentes, ligamento periodontal, osso alveolar; amarelo, onde fica a porção dentovelar da maxila e pequena quantidade cervical aos dentes inferiores; e mais que isso, ela passa por uma cor degradê, que é laranja, a caminho do vermelho, que é a parte onde você não consegue influenciar mecanicamente, com ortodontia ou ortopedia, a mudança espacial dessas estruturas. Essa nós determinamos em cor vermelha. Então, que já denuncia que aí não é possível, só cirurgia. Agora, para quantificar isso, nós fizemos vários trabalhos de pesquisa que nós associamos valores numéricos a cores. Então, essas aferições são feitas para determinar o desvio e intensidade que as más oclusões ficam, que junto com o número denuncia se é verde, amarelo, laranja ou vermelho. Ou seja, respectivamente, se o tratamento é ortodôntico, verde, ortopédico, amarelo, desde que a idade biológica seja favorável, laranja, que não é nem amarelo e nem vermelho, você pode tentar, mas esclarecendo ao paciente da limitação de idade que ele tenha, e no vermelho só os casos cirúrgicos.
E é bem interessante ter falado sobre a idade biológica, porque nesse sistema ortológico são oito questionamentos, oito pontos a serem verificados, né? E com esses oito pontos somente, chegaria a um diagnóstico, chegaria a um caminho a ser seguido para aquele paciente. Eu queria, professor, falar um pouquinho sobre esses oito, a gente pontuasse essas oito questões, para que o ouvinte conseguisse entender como que em oito questões apenas eu vou conseguir meu diagnóstico. Isso eu falo porque a maioria das pessoas que estão escutando, com certeza, nos seus cursos regulares de especialização, aprenderam 5, 6 análises cefalométricas, né, algumas como a do Ricketts com 32 fatores, e no dia a dia clínico muitos deles sentam nos seus consultórios, suas clínicas, e não olham todos os fatores, né? A gente pessoalmente conversou isso aqui lá em Salvador, que às vezes a gente tem análises agora tridimensionais que tem 90, 100 fatores analisados, mas que muitas vezes você não trata, sei lá, trata 15 daqueles fatores, né? Então, será que a gente precisa saber tudo, o clínico no seu consultório lá, ele precisa saber os 100 fatores? Às vezes, aonde que vai a ciência, onde que vai a clínica mesmo, né? Onde que o ortodontista lá, para atender seus pacientes, precisa dessa informação toda. Então, a gente tem aqui essas oito perguntas, vamos pontuar as oito e a gente fala um pouquinho sobre cada uma delas e fecha para mostrar como que é o diagnóstico nessas oito questões. Pode ser?
Pode, mas Wendel, então na realidade, eu vou minimizar o trabalho ainda. Na realidade, são seis questões só. Nós adotamos mais duas, que é para complementar, mas estão embutidas nessas seis, sabe? Então nós podemos pontuar. Você quer que eu fale individualmente?
Vamos falar individualmente, né? Então inicia com idade biológica, não é isso?
Então vamos fazer assim, Wendel, se você me permite. São seis, vou iterar. São necessários o ortodontista saber, para fazer um diagnóstico, responder a seis conceitos. 1. A idade biológica. 2. Precisa determinar qual o tipo de face que o paciente tem, se é braquifacial, meso ou dólico. 3, precisa saber aquilo que eu falava no meu modelo mental. Determinar a discrepância intra-arco inferior para espelhar essa decisão em cima. Então são 3, essa aí é a terceira. A quarta, precisa determinar o diagnóstico transversal entre maxila e mandíbula. 4, essa foi a quarta. Agora a quinta, precisa determinar a maloclusão no sentido vertical. Essa é a quinta. E sexta, precisa determinar a relação da maloclusão no sentido sagital.
Uhum.
Então, repetindo: idade biológica, biotipo facial, discrepância intra-arcos, discrepância transversal, discrepância vertical e discrepância sagital ou anteroposterior.
Uhum.
Ok?
Ok.
Muito bem. A idade biológica, começando pelo 1, por que que precisa ser determinado? Porque todo tratamento ortodôntico ou ortopédico, ou até para indicar um cirúrgico, você precisa saber se o indivíduo tem potencial para você ousar fazer ações ortopédicas. Então, se o paciente está numa época favorável, você consegue. Se ele não está, você não consegue. Daí a necessidade de determinar a questão 1. Idade biológica, favorável ou desfavorável? Ok?
Ok.
Segunda, biotipos faciais. Os biotipos faciais revelam que os indivíduos dólico-faciais, aqueles de face longa, ele tem os incisivos mais verticalizados, inferiores, mais em pé. Os braquifaciais, eles têm os incisivos inferiores mais vestibularizados. E logo, o mesofacial tem equilíbrio nessas duas condições. Eu cito essa relação porque se você vai planejar um paciente e você tem um incisivo na maloclusão numa posição, será que eu tenho que lingualizar ou tenho que vestibularizar? Uhum. Isso depende do biotipo. Uhum. Se é o dólico, eu tenho que manter ele mais inclinado, mais em pé. E se for um braque, eu tenho que vestibularizar mais. Então nós temos, através de teses que nós fizemos, um gabarito, um template que nós posicionamos sobre o raio-x e determinando, em relação ao que o paciente tem na posição de incisivos, qual que é o melhor para ele. Incisivos para dólico, incisivo para meso, incisivo para braquifaciais. Daí a necessidade de se distinguir o paciente que está sendo interpretado, qual incisivo que ele tem.
Uhum. Ok.
Soma-se ainda, Wendel, nessa condição, que no sentido vestíbulo-lingual, a mandíbula, ela é mais estreita no dólico facial. E no braque ela é mais larga. Isso tem um valor extraordinário na mecânica, porque quando você faz tratamento com extrações, nos braque mesofaciais, você consegue trasladar os dentes posteriores da mandíbula para frente para fechar espaço. Porque é generosa a distância vestíbulo-lingual da mandíbula dos braque e dos mesos.
Uhum.
O dólico não. No dólico, como ela é estreita, quando você extrai, você tem muito pouca condição de trasladar os posteriores para frente, porque é estreito. A dimensão da raiz dos dentes posteriores, dependendo do caso, ela nem consegue caminhar pela canaleta de osso alveolar para vir para frente. Então, nesses casos, quando nós admitimos extrações e o sistema nosso contempla essa necessidade, a discrepância intra-arcos tem que ser muito grande para que o espaço a ser fechado seja o mínimo possível.
Uhum.
Então, nós determinamos, repetindo, a idade biológica devido à necessidade de determinar a ortopedia e o biotipo para saber o incisivo e essa necessidade de extração. Ok?
Ok.
Agora, a terceira questão é aquela do meu modelo mental lá atrás. Eu tenho que medir o tamanho mesistal dos dentes e ver se cabe na mandíbula, considerando que o incisivo tem que ficar bem posicionado e os molares com inclinações ideais também.
Professor, dentro do sistema, quando você coloca que é dólico facial, ele já faz alguma limitação automaticamente desse próximo ponto, né, da discrepância entre arcos? Ele já influencia, já começa a se montar um diagnóstico e vai sendo mudado a partir de cada um outro fator que a gente vai acrescentando? Como é que funciona isso?
Ele faz, Leandro, a sua pergunta é excelente. Pelo seguinte, ele faz porque, conforme eu vou anotando isso lá no sistema, quando, se ele for decidir extração lá na frente, ele decide de 7 milímetros ou mais extrair dentes para braque e mesofaciais.
Uhum.
Mas se for cólico-faciais, ele só vai admitir extração a partir de 8 de problema.
Uhum.
Ele já interage isso. Então, lá enquanto nós estamos falando isso, ele já está falando lá, ó. Essas duas alternativas, idade biológica e biotipo, já está consignado essas informações que eu estou falando para você.
Uhum. Me parece, na minha cabeça, vem como se tivesse todos os tratamentos acesos, como lâmpadas, assim, e aí você vai apagando algumas delas à medida que você vai colocando os dados que o sistema permite, né? O sistema solicita, né? Então, aqueles tratamentos todos acesos, então você chega aqui, idade biológica desfavorável, ele já apaga aquelas partes de ortopedia. Então vem tipo facial, aí você coloca dólico, ele já apaga algumas coisas de extração, já vai diminuindo, fechando um pouquinho o cerco até chegar no final, que seria a orientação para o tratamento. É isso assim, mais ou menos?
Exatamente isso. Você é muito criativo, Leandro, na maneira de pensar. É exatamente isso. Aproveitando o mote do que você está falando, na realidade são energias que são ligadas a essas lâmpadas que você falou.
Uhum.
Quando a informação é verdadeira, a energia passa e acende. Quando não é, ela não acende, ou, se quiser configurar o erro, ela acenderia uma luz vermelha falando que está errado, entendeu?
Uhum.
Trabalha exatamente nesse sistema, Leandro.
Interessante. Então, aí, fazendo agora a discrepância entre a arco, eu coloco a discrepância para ele já seguir uma linha mais tarde, para no final, para dar uma orientação.
Isso, ele já determinou. Aí, feito isso, ele praticamente foi determinado. Veja bem, o perímetro da arcada inferior, condicionado ao que nós já falamos do biotipo, que muda os incisivos, e a idade biológica. O que resta agora são mais três alternativas só, que são os métodos de aferir o relacionamento tridimensional das bases ósseas, ou seja, da maxila em relação à mandíbula. No sentido transversal, que é a quarta, nós sabemos que uma oclusão perfeita, ideal, as cúspides palatina dos primeiros molares superiores, elas têm que ocluir nas fossas centrais dos molares inferiores.
Uhum.
Isso é a perfeição para que não haja contato prematuro, nada, né?
Uhum.
Então, se isso é verdadeiro, nós medimos a distância das fossas oclusais do arco dentário inferior, considerando, obviamente, os molares com boa inclinação. Se ele tiver lingualizado ou vestibularizado, nós temos que aferir o desvio.
Uhum.
Okay? Mas determinado esse valor, a distância superior das cúspides dos primeiros molares tem que ser iguais a essas inferiores, para poder encaixar. Logo, se essa conta matemática superior for menor, existe a atresia de maxila. E aí, simultaneamente, o programa interpreta através de valores que você afere com compasso de ponta seca e modelos, e denuncia para você se tem a atresia da maxila ou não, e a quantidade de atresia que tem. Né?
Uhum.
E já consignado a idade biológica que nós vimos lá atrás, ele fala para você: faz disjunção, porque a idade biológica é favorável, ou o indivíduo é jovem, mas não está numa tão favorável, tenta-se, porque é uma alternativa laranja, ou se é um adulto velho, vamos partir para a cirurgia, porque não vai aceitar expandir essa arcada, esse osso.
E da necessidade de expansão, o ganho de espaço decorrente dessa expansão já contabiliza lá na discrepância também, o sistema já conta positivamente lá na discrepância.
Já, Wendel, porque essas informações que nós estamos falando, elas são didaticamente distribuídas, de forma que esses valores são transportados para um gráfico que assinaliza se o dente está para dentro, para fora, aí a quantidade.
Uhum.
Então, o que o processo faz é imitar o que é ideal. Se ele está desviado um, ele precisa corrigir um.
Uhum.
Sempre caminha em sentidos opostos, né?
Uhum. Ok, depois a gente vai para a discrepância vertical.
Então, a vertical é um trabalho muito interessante. Nós sabemos tal qual nós falamos da 4, que é ideal que as cúspides entrando nas fossas, nós sabemos que uma oclusão perfeita no sentido vertical, as cúspides dos molares e pré-molares inferiores ocluem nas fossas oclusais os molares e pré-molares superiores. E se sobrepõem caninos laterais e incisivos. A coincidência que existe no elemento superior e inferior é a compatibilidade que há entre o plano oclusal inferior e o plano oclusal superior, que num traçado cefalométrico, numa oclusão ideal, é caracterizado por uma linha, embora seja um plano, né? Uhum. Ou seja, o plano oclusal inferior é uma linha que tangencia a cúspide dos molares e pré-molares inferiores, ok? Uhum. E o plano oclusal superior é uma linha que tangencia o sulco dos molares e pré-molares superiores. Então, numa oclusão perfeita, esses dois planos formam uma linha no traçado que é bidimensional. Orientado por isso, nós fizemos um trabalho da distorção desses planos e nós assinalamos o seguinte: quando nós temos uma mordida aberta, mas os planos oclusais são coincidentes, o superior e o inferior, e você pode pensar, mas como tem uma mordida aberta e o plano oclusal, os planos oclusais são coincidentes? São porque, veja que nós falamos planos oclusais, são aqueles que só vai molares e pré-molares, nunca em...
Alô? Tivemos um probleminha técnico aqui no, na ligação, mas voltamos aqui com o professor Carlos Cabreira, falando sobre essa questão do problema vertical no sistema ortológico.
Então, Edu, como eu dizia para você, então os planos oclusais são linhas configuradas bidimensionalmente no traçado cefalométrico que tangencia as cúspides dos molares e pré-molares e o sulco dos molares e pré-molares superiores. Eu não me refiro nunca a incisivo, porque o plano já chama plano oclusal. Se ele tocasse incisivo, ele chamaria plano ocluso incisal, e não oclusal. Uhum. Então imagine você numa mordida aberta que nós chamamos de dentária, é aquela que o plano oclusal inferior compatibiliza com o superior. Certo. Ou seja, a linha que tangencia as cúspides molares inferiores e pré-molares está em cima, no mesmo local aonde essas cúspides devem tocar, que são no sulco dos molares e pré-molares superiores. Nesses casos, os dentes anteriores podem estar abertos. Uhum. Então, como os planos oclusais são compatíveis, mesmo que haja mordida aberta, são só inclinações dentárias inadequadas. E esses casos são tratados, por serem dentários, só inclinando o dente. Ok?
Uhum.
Esse é o que caracteriza a mordida aberta dentária, né?
E...
Sim, desculpa, Wendel.
Não, pode continuar. Só eu tô vendo aqui no sistema que ele pede três opções. Ele vai dizer se a discrepância vertical é regular, profunda ou aberta.
Isso. Na discrepância regular ou profunda, Wendel, nós não temos problemas. Uhum. É só uma questão de assinalar. Porque todo tratamento ortodôntico, quando você... desinclinam-se os dentes, ele aumenta a dimensão vertical. Uhum. Então, na mordida aberta ou regular, você não abre a mordida, isso fica numa posição favorável. Esse aumento da dimensão vertical, ele é favorável. O problema são nas mordidas abertas. Daí, nas mordidas abertas, nós caracterizarmos, como disse, quando os planos oclusais são coincidentes, né? Aí nós classificamos como mordida aberta dentária, considerando a possibilidade só de inclinar a dente. Agora, quando o plano oclusal inferior e o superior estiverem divergentes, não forem coincidentes, divergentes em até 4 graus, o que, que nós temos que fazer? Esses casos, eles são considerados ortopédicos. Por que ortopédico? Porque eu preciso, como todo mundo faz, é rotacionar a porção dento-alveolar da maxila no sentido horário para encaixar a mandíbula. E o limite que nós estabelecemos é de 4 graus, por causa de estudos da relação da rotação disso com os côndilos. Então, veja bem, em 4 graus, além de 4 graus, nós conseguimos fechar ortopedicamente, ou seja, puxando a porção dento-alveolar superior para compatibilizar a mandíbula, nós temos que estar consignado a primeira questão que foi estabelecida: se o paciente tem uma idade biológica favorável.
Uhum.
Se ele não tiver, já fica comprometida essa terapia. Ok?
Ok.
Agora, quando ele é divergente mais igual a 5 graus ou superior, aí os diagnósticos são mais cotados para serem tratados cirurgicamente.
Uhum.
Né? Nessa hora, muita gente me pergunta assim: não, mas eu já vi tratamentos de 6, 7, o plano oclusal aberto, e já vi fechar com resultados espetaculares, tudo, né? A nossa visão não é bem assim, sabe, Wendel? Nós temos uma visão um pouco limitante quanto a isso. Nós entendemos, quando nós falamos, é importante que se diga, divergência dos planos oclusais, repito mais uma vez, divergência você mede, você afere a divergência dos planos oclusais pelo plano oclusal inferior, que é o que tangencia cúspide, molares e pré-molares, com o ângulo que forma com o plano oclusal superior, que toca sulcos de molares e pré-molares. No ângulo interno posterior ao traçado, que você mede essa determinação. Agora, quando o plano é 5 ou mais, Wendel, a mecânica ortodôntica para você puxar a porção dento-alveolar da maxila para baixo para compatibilizar a mandíbula, você dificilmente o faz trazendo só a porção anterior. Sempre há um movimento que é difícil de controlar da porção posterior. Isto, ele move também no sentido horário. Então, o que que acontece? Ao tocar o plano oclusal superior no plano oclusal inferior, ele rotaciona a mandíbula no sentido horário.
Uhum.
E ao rotacionar a mandíbula no sentido horário, a articulação temporomandibular, o côndilo, se posiciona mais anterior e comprime ali o menisco articular. Como o ser humano tem uma capacidade adaptativa na TM muito legal, você às vezes corrige, exagerando essa rotação do corpo da mandíbula, do côndilo da mandíbula mais anterior, comprimindo o menisco, e o paciente consegue não ser sintomático, sentir esse problema de imediato, às vezes passa anos para sentir, mas você corre o risco de desenvolver um problema articular severo, e aí com dano da estrutura de tecido duro dos côndilos. E nós sabemos que quando é danificada as estruturas, não de tecido mole, tecido duro, a reparação é só cirúrgica.
Uhum.
E sabemos também que são poucos na literatura os cirurgiões que fazem esse procedimento com êxito, sem sequelas para o paciente.
Uhum.
Então, essa proposta de ser 5 graus mais cirúrgico era uma proposta para divertir o profissional.
Uhum.
Eu já vi casos que é possível trazer 6, 7, 8, mas os erros disso podem comprometer inexoravelmente o paciente. Sobretudo, que já que você tem que rodar 5, 6 graus no sentido horário, você expõe a gengiva ao sorriso, fica bem extravagante, né?
Uhum. O sistema, então, ele tem uma abordagem mais conservadora, né? Então, se o profissional que está usando o sistema, ele for mais, digamos assim, ousado, ele tem condição de interferir no sistema para que seja contemplada essa ousadia dele, né?
Não, claro, Endo. O importante, imagine você, é bem didático que você pergunta, vamos supor por hipótese que você tem um caso que é 5, que denuncia que é cirúrgico. E você, Endo, quer tentar em fazer que não seja cirúrgico. Como você sabe, mediante o que está na planilha, que 4 não é, o que você faz? Se altera para 4.
Uhum.
E aí você trata ortopedicamente. Entretanto, o programa, ele te avisou, ele falou: olha, Wendel, 5 é cirúrgico. Então, você, para ter um pouco mais de cuidado, o que você pode fazer legalmente? Você altera para 4 e adverte seu paciente, fala: olha, aqui é cirúrgico, vamos operar? Não, operar eu não quero. Quer tentar com o ortopédico? Quero. Então você divide responsabilidade com ele. É diferente de você fazer uma análise, e você sabe disso, que a gente faz um monte de análise, na hora de colocar no papel a gente não usa nenhuma e vai que vai, né? E o sistema agora, né? Isso não é uma crítica pessoal minha contra as análises e querendo supervalorizar a nossa, mas eu só estou simbolizando, Wendel, da importância de te dar uma advertência, ó, que acho que é isso. Você pode discordar, né? Entendeu? Essa que é a vantagem.
Nessas limitações, né, nessas faixas do verde, amarelo, laranja, vermelho, tem alguma influência também no envelope lá do Profit, professor?
Tem onde, Wendel? Desculpa.
Aquele envelope, né, do Profit, aquela diagrama que ele fez, né, com as limitações também.
Olha, Wendel, confesso que eu não estou me recordando desse envelope do Profit que você está falando. Eu sou atento à literatura, mas não me recordo ter lido esse artigo.
Será que eu estou falando bobagem aqui?
Não. É possível, Wendel, até que eu esteja falando, porque como eu fiz esse trabalho nos últimos anos, eu fiz questão de abdicar um pouco os protocolos desenvolvidos na literatura para que não sofresse influência, sabe? Mas nós sabemos que a gente nada aprende, tudo se transforma, né? Um dos trabalhos que eu achei muito didático, que eu gosto, porque a minha área de pesquisa é morfometria. Estudo as formas. Uma das coisas, assim, alguns autores que me marcaram para desenvolver esse trabalho, para minha formação ortodôntica, que às vezes não são muito estudados, né? A biotipologia eu acho espetacular, né? Me chamou a atenção nos primeiros estudos quando o Ricketts falava sobre isso, mas eu fui recorrer que, ainda antes de Ricketts, Krogman trabalhava com isso, né? E o pessoal da ortopedia, como Binkler, também trabalhava com isso. Isso eu fiz, eu estudei bastante isso para poder entender as variações morfológicas da fala dos biotipos. E um outro trabalho bacana, que até vocês que são pesquisadores devem conhecer também, mas não é todo mundo que conhece, são a análise de Sassoon.
Dos arcos,
análise, né? Sassoon. Ele tem uma face e as variações, um diagrama com variações de face, que são os black, mesodólicos e os intermeios dessas posições, né? Que é muito interessante, Sassoon, né? Inclusive, não sei se você está familiarizado com essa literatura, e eu tenho até livros aqui, se você quiser eu posso expor a você.
Então, isso aí tem essa parte da vertical, depois ele começa a puxar já em seguida as discrepâncias sagitais, né? E aí a gente vai dividir aqui pela posição de incisivo e de molar.
Então, a posição sagital, Wendel, é a última, é a sexta, né? Acontece o seguinte, a posição sagital, a minha esposa fez uma tese em que ela, insatisfeita com a análise da avaliação do Jacobson, que é a avaliação WITS, porque o Jacobson mede o ponto A e o ponto B. E o ponto A, com a porção alveolar, ele sofre modificação de acordo com a inclinação que se implementa no seu incisivo. Então ela queria ver um ponto que não, que pudesse ver, fazer relação sagital entre as bases ósseas sem pegar o ponto A. E através de uma amostra de oclusões perfeitas tratadas ortodonticamente pela gente, o que, que ela fez? Ela passou como se fosse a análise de WITS, ou seja, duas perpendiculares a partir do plano oclusal, medindo no centro da raiz do dente, do incisivo superior e do inferior. Por quê? Porque o dente está dentro do osso. Então, dentro dessa condição, o que, que ela estabeleceu? Ela estabeleceu uma análise sagital dentoesquelética, porque ao mesmo tempo que mede o dente, mede o osso que está dentro do dente. E quando você tem a maxila no sentido anteroposterior relacionado com a mandíbula, essa análise ela é muito legal. E você pode observar o seguinte, nós, clínicos, muitas vezes, nós avaliamos SNA, SNB, que vem lá de Heidel, de Steiner, né? Nós avaliamos isso e avaliamos separadamente a classe molar. E a classe molar que a gente avalia ainda, a gente avalia segundo Engel, que falava que a cúspide vestibular, mesovestibular do molar superior, tinha que ocluir no sulco mesovestibular do molar inferior. nós observamos o seguinte: a relação molar, mais do que essa relação de Engel, o molar precisa estar com uma angulação no sentido mesodistal de 5 graus para que a distal do primeiro molar superior toque a aresta marginal do segundo, perdão, a aresta marginal do primeiro molar superior, ela tem que ocluir na aresta marginal mesial do segundo molar inferior. Então, essa relação molar, ela tem uma dependência obrigatória com essa medida entre as bases ósseas. Porque se você tem um molar, hipoteticamente, uma classe molar de 3 milímetros à frente, se você olhar só do ponto de vista relação molar, você vai ver que é relativamente fácil você levar 2, 3 milímetros para trás o molar. Mas isso é uma posição um pouco enganosa, porque se você tiver as bases ósseas bem posicionadas no sentido sagital, que é essa medida RDE que nós estamos falando, você consegue isso com certa facilidade. Mas você pode ter uma relação molar de 2 e 3 milímetros, mas a base óssea está 10 milímetros para frente. Aí isso não vai ser possível. Então, no sistema que nós fazemos, nós medimos só o RDE. E a relação molar, nós marcamos para simbolizar o quanto precisa ir. Mas o que determina a viabilidade, se é possível distalizar o molar ou mesializar, está consignado no programa em relação a essa medida sagital RDE, que através de um gabarito colorido e numérico diz se é verde é ortodôntico, se é amarelo ortopédico, laranja tentativa e vermelho cirúrgico.
Uhum. Então, então aqui, para o pessoal que está escutando entender, o sistema ele tem uma tela simples, bem limpa, bem clean, onde você coloca aqui favorável e desfavorável para a idade biológica, o biotipo facial mesobraquidólico, classe molar tem a caixinha para você colocar os milímetros da discrepância, né, da diferença, a linha média dentária superior para direito ou esquerdo e a quantidade, discrepância entre arcos inferiores, discrepância transversal, vertical, regular, profunda ou aberta, e a discrepância sagitais, que já exatamente esse RDE, que você coloca na caixinha. Colocou isso, coloca efetuar análise para ele dar o diagnóstico e uma sugestão de tratamento. Bem simplesinho, bem clean e com toda essa informação que vocês escutaram que o Sr. Cabrera falando, e isso na tela aqui com esses 8 dados que a gente vai colocar, sendo 6 fatores.
Então, Wendel, só para concluir esses fatores, porque eu falei você que eram 6 e você falou que é 8, né? É justamente isso. São 6 fatores e tem 2 adicionais. Uhum. Quais são os adicionais? São a classe molar, mas que na realidade é só para complementar a relação das bases ósseas, conforme eu expliquei, e na transversal tem a linha média, que complementa. A linha média, Wendy, é muito interessante, a visão que nós temos é diferente do que as pessoas geralmente falam, porque nós não consideramos desvio de linha média um problema, Wendy. Nós achamos que o desvio de linha média é consequência do problema. Ou seja, quando nós queremos consertar a linha média, nós temos que consertar, na realidade, a classe molar. Por quê? Imagine uma boca com desvio de linha média, mas tenha a visão desta boca como se fosse uma radiografia panorâmica. Se você tem os dentes todos das dimensões corretas, você acertou todos os dentes de baixo e colocou os molares em classe 1 perfeita, não tem jeito da linha média ficar desviada, porque é fisicamente impossível. E se você observar, você sabe disso, nós não trabalhamos com nivelamento e alinhamento. Nós trabalhamos com desinclinações dentárias, aonde dentro desse conceito as raízes estão bem posicionadas, salvo, obviamente, os casos de canino incluso ou transposição, né? Nós consideramos isso. Então, dentro disso, imagine você, na literatura não existe, você nunca vai ver o incisivo central de um lado que passou a rafe mediana do outro. Por quê? Porque embriologicamente não tem origens assim, né? Então a linha mediana não está desviada. ela está, quando detecta o desvio, é inclinação, onde a raiz está próximo do correto e a coroa está inclinada mais para um lado. O mesmo acontece na mandíbula. Você tem o desvio, é inclinação só. A raiz está correta e a coroa é que está mais inclinada para distal ou para mesial em relação à M-arcada. Ou seja, se você só desinclinar os dentes e colocar o molar em classe 1, tudo vai se ajustar e vai dar certo. Uhum. Né? Essa é uma visão também muito particular que nós temos. Por isso que nós adotamos a classe molar na discrepância sagital e o desvio de linha média só para simbolizar na transversal.
Ok, professor. Então, eu acho que a gente já está aqui meio com o tempo um pouquinho estourado já. Eu queria deixar esse espaço agora para o senhor fazer as últimas considerações e dar um alô aí para o pessoal que está aí nos escutando.
Bom, Ender, eu agradeço, né, o privilégio de poder falar nesse podcast, que eu já sou fã dele. E... Só que eu não escuto muito no carro, não. Eu escuto em casa mesmo. Tranquilo é que eu ouço aqui tudo e tal. E às vezes eu me ponho discutindo com a conversa de vocês aí, favorável e desfavoravelmente. É isso que é o legal, né? Tal qual nós estamos batendo esse papo aí, o colega deve estar no carro agora. Não, mas isso é errado, isso é certo, né? Então, que isso seja um elemento motivador. E acho que você e o Marlos, nessa qualidade de equilibrar as conversas, vocês são muito competentes e acho que todos nós só ganhamos com isso, a ortodontia como um todo.
Professor, eu queria agradecer mesmo a sua disponibilidade para falar com a gente aqui, né, via Skype aí de Curitiba. Eu estou aqui hoje em Maceió, em Alagoas, e a gente fazendo essa ligação para falar de ortodontia no sábado à tarde. Isso aí, eu queria agradecer muito essa disponibilidade que o senhor está fazendo. Para mim é um privilégio conversar, participar um pouco das suas ideias, né? Aquela semana que a gente passou lá em Salvador, na academia, para mim foi realmente um privilégio eu poder estar participando das suas ideias, conversando a respeito de ortodontia. A gente só tem a aprender nesses momentos. Obrigado de verdade.
Obrigado eu.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporanea.com. Até mais.